A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô? Bom dia.
Fortaleza Antiga.
Estão falando muito na Ponte Metálica, na Ponte Velha. Eu vou falar também. A Ponte Metálica já foi cenário de grandes acontecimentos esportivos, como a prova heróica. Heróicos nadadores saltavam no Titã, época da construção do Porto do Mucuripe, e de lá vinham até chegar no chamado viaduto Moreira da Rocha. Era indiscutivelmente uma grande exibição de nossos melhores nadadores. Hoje o local, com seus mais de 90 anos, está modificado. Ela era toda de ferro. Quando completou em 2008 20 anos, foi reconstruída em concreto, ficando do antigo projeto somente a denominação, ou seja, viaduto Moreira da Rocha. A prova heróica, sempre no domingo, atraía toda a cidade. Recordo os vencedores como o milionário João Gentil Júnior e o jovem Balalaika, como era conhecido o piloto civil Egídio Giordano. Esse, infelizmente, alguns anos depois de ser campeão, morreu num desastre aviatório acontecido na Avenida Dom Manuel, próximo onde funcionava o Colégio Castelo, pertencente ao arcebispado. Seu frágil avião, conhecido como Teco Teco, pertencente ao Aeroclube do Ceará, não resistiu ao choque com o prédio, explodiu e Balalaika morreu. Dois outros grandes nadadores eram Vandenberg Colares, funcionário do Náutico, e o craque Tatá, filho do comerciante Gambetá Bruno, morador da Rua do Imperador. Igualmente naquele local, no período da Segunda Grande Guerra, foi cenário do embarque dos pracinhas da FEB, Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas que foram lutar contra o Eixo, Alemanha, Itália e Japão. O viaduto Moreira da Rocha, a Ponte Metálica, conforme me contou o Nireis, que sabe só tudo sobre nossa fortaleza, ofereceu momentos engraçados ou trágicos no embarque de passageiros para os navios do Lloyd da Costeira, que ficavam ao largo. Eles não aportavam, não havia porto em Fortaleza. E para vencer a distância, todos iam de lancha até os vapores, como chamavam os navios. De vez em quando aconteciam espetáculos tragicômicos. Os passageiros caíam na água do mar. Eu lembro de uma senhora bastante elegante, moradora da nossa rua. Sempre que ela passava, todo mundo cochichava apontando para ela, dizendo: olha aí a mulher que caiu na ponte no mar. Conforme o Nireis, autoridades também foram vítimas de tombos. O deputado Moreira da Rocha e o prefeito de Fortaleza, Álvaro Wene. E tudo sem maiores consequências, graças a Deus. A Ponte Metálica continua fazendo parte da paisagem da Praia de Iracema. Mais adiante, a Ponte Velha, que Ciro Gomes, quando governador, fez bela modificação, transformando-a numa atração turística, hoje necessitando de maiores cuidados. Sabe-se que o prefeito Roberto Cláudio, antes de sair do cargo, próximo ano, transformará tudo, Praia de Iracema, Beira-Mar, no local cada vez mais acolhedor para seus frequentadores, indiscutivelmente o mais belo de nossa cidade.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. A Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos que recebem até um salário mínimo e que tem cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de salário mínimo e que tem cartão com finais 1 e 6.
Minha Rua tem História.
Com pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da rua Conselheiro Estelita. É uma rua do centro da cidade. Tem por patrono Caetano Estelita Cavalcante Pessoa. Nascido em Pernambuco, em 1824. Bacharelou-se na Academia de Olinda, em 1849. Como juiz municipal de Ouricuri, colocou em prática o decreto do governo imperial que anistiava os revoltosos da Revolução Praieira. Recebeu as ordens do Cristo e da Rosa. Foi chefe de polícia no Rio Grande do Norte. Depois de 5 anos como juiz na comarca de Escada, em Pernambuco, foi nomeado desembargador da Relação de Direito de Fortaleza, por decreto do dia 28 de julho de 1875. Exerceu as funções públicas de procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional. Foi presidente da província de Alagoas, foi presidente da província do Ceará em 1877. Neste ano, foi nomeado presidente da Relação de Fortaleza e, por outra resolução, teve o título de conselheiro. Como benemérito de Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, foi vice-provedor. Faleceu aos 56 anos de idade em Fortaleza, no dia 5 de agosto de 1880, no exercício de presidente do Tribunal da Relação de Fortaleza. Até amanhã, um abraço para todos.
Ouvidoria.
Conversando hoje com a ouvidora da Secretaria de Turismo do Ceará, Maria do Socorro Araújo. Bom dia, Maria do Socorro.
Bom dia, Marcelo.
Como é que vai o trabalho na Secretaria de Turismo, que tem feito um belo trabalho?
O trabalho está bem, Marcelo.
Sim. Quais são as demandas que mais acontecem?
Sim, Marcelo, as demandas que mais predominam são por solicitação de serviços, sugestão, reclamação também. Então, assim, em relação à solicitação de serviços, os turistas demandam mais solicitação de ou informações sobre a prestação de serviços, principalmente relacionadas aos destinos turísticos. De Jericoacoara, que foi um destino bastante demandado, né, nessa alta estação. Fortaleza também, e outros também mais tradicionais, como Cano Quebrada, Morro Branco. Então, todas essas demandas por solicitação de serviços foram predominantes soltadas para esses destinos turísticos. E também sugestão. Sugestão muito mais voltada para... sugestão para estimular a aviação regional, principalmente dentro dos aeroportos do interior, ligando ao hub de Fortaleza para melhorar mais o fluxo de turismo para esses municípios. E sobre sugestão para operação de novas rotas aéreas, ligando outros destinos e também novas companhias aéreas, principalmente para dar lugar àqueles aqueles voos que foram, que eram realizados pela Avianca. E também sobre as obras, né, que a FECU realiza, como o teleférico de Bajara, Ponte dos Ingleses e outras obras ligadas a esses programas de Prodetur e Proinfitur.
Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria da Secretaria de Turismo?
Sim, há os canais que de atendimento, né, que o cidadão entra para se relaciona com a rede, são através do Ceará, do site, do portal www.cearatransparente.ce.gov.br e também por meio das redes sociais, que é o Instagram, www.instagram.com/cgeceará, twitter.com/cge.ceará e o Facebook, e também por e-mail e telefone. Então, por e-mail, o cidadão pode acessar por meio da ouvidoria.geral@cge.ce.gov.br e também pela central de atendimento 155, que a ligação é gratuita.
Maria Socorro Araújo, ouvidora da Secretaria de Turismo do Ceará. Nós agradecemos a sua presença e desejamos um bom trabalho.
Obrigada, estamos sempre à disposição.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Serviço e informação você só encontra na Rádio Legal.
Rádio Legal, a rádio que não precisa se esconder.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
A Maternidade Escola Assis Chateau Brian está abrindo hoje a Semana do Aleitamento Materno 2019.
Entrevista.
Vamos conversar sobre esse assunto com a chefe do Banco de Leite da Maternidade Escola Assis Chateau Brian, doutora Janaína Landim. Doutora Janaína, um bom dia para a senhora. Agradecemos a senhora ter concordado em participar deste programa. Bom dia.
Bom dia, Nacélio. Tudo bem?
Tudo bem. A semana segue até o dia 7 de agosto e contará com mais de 80 atividades de promoção ao aleitamento materno. Quais são as mais abrangentes, doutora?
Olá, bom dia, Nacélio. Como você falou, são mais de 80 atividades, né? Entre elas, roda de conversas, palestras, oficinas. A gente vai ter também uma amostra fotográfica com as mãezinhas daqui do alojamento conjunto e seus bebês. Né? Vamos estar abordando o tema do aleitamento, da questão do leite, do empoderamento de mães e pais em relação à amamentação. Vai ser bem recheada a nossa semana.
A senhora deve estar se preparando para a solenidade. A informação que eu tenho é que será, nesta manhã, a abertura da Semana do Aleitamento Materno. É assim, doutora?
Isso mesmo. Agora, 8 horas, a gente vai fazer essa abertura, né, para dar início a todas as atividades que vão ocorrer nos períodos da manhã, tarde e noite, né, do dia 1º, hoje, até o dia 7 de agosto.
Se eu me adiantar muito perguntando se já existe doação hoje.
Marcelo, eu não te escutei.
Sim, eu disse que eu estava me adiantando muito em lhe perguntar. Se a semana começa hoje, mas certamente já tem doações de leite, não?
Isso, a semana ela começa hoje, mas as doações elas são permanentes, né? A gente conta com as doações diariamente.
Certo. A maternidade escola tem uma campanha permanente de arrecadação de leite materno, pois são, fala sobre arrecadação de frascos de café solúvel, pois são os mais adequados para transporte e armazenamento de leite materno.
Isso. Hoje a gente faz a campanha tanto de leite materno como também de frasco, como foi divulgado, né? Sem o frasco a gente não tem o leite, sem o leite a gente não tem o frasco, né? Então a gente precisa dos dois para que a gente possa estar armazenando, né? E estar pasteurizando nesses vidros. Então a doação, tanto ela de leite materno como de frascos, de café solúvel, né? Boca larga, tampa plástica. E a gente pede a doação. Quem não pode doar leite materno pode estar doando esses frascos aqui para o Banco de Leite da Maternidade Escolar Assis Chateaubriand.
A semana continua até que dia, doutora?
A semana continua do dia 1, né, até o dia 7, mas ainda vai ter algumas atividades estendidas ao mês de agosto, que é também chamado de agosto dourado.
Doutora Janaína, foi um prazer ouvi-la. Desejamos que a maternidade receba muito leite materno para que ela possa continuar esse trabalho tão meritório.
Obrigada.
Dicas de saúde.
A empresária Alice Araújo decidiu que amamentar os filhos seria a melhor coisa que poderia fazer como mãe. Aos 28 anos, ela teve o primeiro filho, o David. Ele mamou até 1 ano e 4 meses. Mas nesse período aí, ela logo engravidou da segunda filha, a Sara, que mamou até os 11 meses. E ela mesma quis parar. Não satisfeita em amamentar duas crianças, Alice teve o terceiro filho, Isaac. Assim como a irmã, ele mamou até os 11 meses. Desde a primeira amamentação, ele se sentia um pouco de dificuldade, mas com a persistência e entendimento de que não havia nenhum outro alimento que nutrisse tão bem os filhos, ela conseguiu.
Eu acredito ser muito importante porque é o alimento mais completo que eles têm, né? Para essa fase deles, nada que eu pudesse dar supriria de uma maneira tão eficaz como a amamentação.
Os três filhos de Alice são bem desenvolvidos e saudáveis, e o principal fator que os fez crescer com saúde foi o leite materno. Esse alimento é o único que, até o sexto mês de vida, contém todos os nutrientes necessários para proteger e nutrir o bebê. É recomendado também que crianças mamem no peito da mãe até os 2 anos. Isso porque, como explica a fonoaudióloga Letícia Neto, a amamentação traz melhor desenvolvimento psicológico para os bebês.
Tanto os componentes do leite materno, como o contato pele a pele e o vínculo entre mãe e filho durante a amamentação, favorece o desenvolvimento cognitivo, tornando as crianças amamentadas mais inteligentes e capazes de se comunicar melhor.
Crianças que são amamentadas estão menos expostas a doenças e problemas respiratórios e intestinais. Além disso, o aleitamento materno gera vínculo familiar, não tem nenhum custo e é ecológico. Esse ato protege a natureza, a sociedade e os nossos bebês. Essa é a única estratégia que sozinha pode reduzir em até 13% as taxas de mortalidade infantil de crianças de até 5 anos por causas evitáveis. Incentive gestantes e mamães a darem o leite humano para seus bebês. A amamentação é a base da vida.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará disponibiliza mais 2 locais de atendimento para o cadastro biométrico dos eleitores em Fortaleza: a unidade móvel no Fórum Clóvis Bevilacqua e o posto de atendimento na Universidade Estadual do Ceará, no Itaperi. O atendimento nos 2 locais é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, por ordem de chegada. O cadastro biométrico em Fortaleza segue até o dia 29 de novembro de 2019. Dos 1.775.402 eleitores, 758.822 ainda não realizaram o procedimento. O cadastramento é necessário para que o eleitor consiga realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil. O cadastramento biométrico é obrigatório em Fortaleza e mais 54 municípios. Caso o eleitor não compareça no prazo, o título será cancelado e o eleitor ficará impedido de votar, candidatar-se, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, tomar posse em cargo público, emitir passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, receber salários, se for servidor público, e contrair empréstimos em bancos oficiais.
Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração.
Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje com o chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa, doutor Lindolfo, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
Doutor Lindolfo, no semestre passado, a diretoria adjunta operacional ofertou cursos de gestão de risco integrado ao Sistema de Gestão de Qualidade e Interpretação da Norma NBR ISO 9001-2015. A partir de agora, doutor, o que é que está programado para a questão do ISO?
Narcélio, a questão do ISO, nós temos já uma área certificada, que é a consultoria parlamentar, e todos os anos a gente tem que fazer a manutenção dessa certificação. E nós estamos ampliando nossas áreas certificadas, nós estamos tentando certificar também o PROCON Assembleia. Então, até dezembro desse ano, estaremos concluindo a implantação do sistema de gestão da qualidade no PROCON, para possibilitar um melhor atendimento. Se é que isso é possível, porque o nosso PROCON atende muito bem a todos os que o procuram, mas nós estamos tentando melhorar ainda mais para que a gente possa buscar essa tão sonhada certificação ISO 9001-2015.
Doutor Lindolfo, a Assembleia Legislativa é pioneira no país em gestar programas visando a qualidade de vida. Algum projeto novo a ser desenvolvido esse ano, doutor?
Sim, Marcelo, nós, por ocasião da Semana do Meio Ambiente, agora em junho, começo de junho, o presidente Dr. Sarto, ele iniciou a campanha de redução de utilização de copos descartáveis. Então, nós estamos, durante todo o segundo semestre de 2019, nós estamos incrementando essa campanha. A campanha tem o nome Adote um Copo. O objetivo é que os servidores da casa passem a utilizar copos não descartáveis e deixar os descartáveis apenas para os visitantes, as pessoas que vierem aqui em busca de algum serviço da casa. E para que isso seja possível, nós estamos concluindo agora em agosto um curso de agentes multiplicadores em educação ambiental, para que essas pessoas possam trabalhar também fazendo essa sensibilização. Iremos produzir vídeos institucionais para que as pessoas passem a ter essa consciência de que o copo descartável, ele é altamente prejudicial ao meio ambiente, e assim a gente possa contribuir com o nosso trabalho para que essa questão ambiental seja bem tratada aqui no âmbito do Poder Legislativo Estadual.
O Nelson César está me informando que nós aqui na rádio já estamos cumprindo isso desde o começo, há algum tempo, quando chegou a recomendação da diretoria adjunta operacional que o senhor chefia. Mas eu ia lhe perguntar outra coisa. Doutor, fale-nos sobre a importância disso para a saúde das pessoas.
Pois é, dentro dessa... A agenda ambiental na administração pública, ela tem 6 eixos. Um dos eixos é exatamente a qualidade de vida no trabalho. E é dentro desse eixo que a gente procura reduzir essa utilização de copos descartáveis, porque isso vai melhorar a qualidade de vida de todos. Nós vamos ter menos mortalidade marinha, nós vamos ter menos poluição nos rios, no nosso querido Rio Cocó aqui, que a gente, se observar, ele é geralmente muito, muito poluído com esse tipo de resíduo. Então a gente procura, cada ação que a gente faz, a gente tem como foco um dos eixos, que é essa questão da qualidade de vida, não só do servidor da casa, como também da comunidade cearense.
Não é o nosso caso, mas já existe também idêntico trabalho com referência ao canudo, não é isso?
Exatamente. O canudo de plástico, ele tem sido responsável também por uma grande mortalidade no ambiente marinho. Inclusive, alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, já estão proibindo a utilização do canudo de plástico, para que a gente passe a utilizar apenas o canudo de papel reciclável ou o canudo de metal não reciclável, né, que é permanente, que a pessoa fica reutilizando.
Doutor Lindolfo Cordeiro, outro dia, numa roda de amigos, eu comentava sobre o trabalho da Assembleia com referência à água dos condicionadores de ar. Explique-nos para nós sobre isso, deputado. Daqui a pouco eu falo também.
Né? Esse é um dos programas pioneiros da comissão gestora A3P, é exatamente o reuso da água do ar-condicionado. Foi um projeto iniciado no âmbito da Divisão de Comunicações e Serviços Gerais, da Casa, e a gente, diariamente, a gente consegue recolher em torno de 120 a 150 litros de água. Essa água é reutilizada na aguação dos jardins da casa, né, porque nós temos uma ampla área verde a ser permanentemente aguada, e nós também, uma parte delas, a gente pode utilizar, como é uma água quase pura, quase destilada, a gente pode utilizar nos radiadores dos veículos da frota da Assembleia Legislativa.
Doutor Lindolfo Cordeiro, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, muito obrigado, hein?
O prazer foi meu, Nacel, é sempre muito bom falar com você e com seus ouvintes. Um grande abraço.
Incentivo ao ambiente saudável. Da saúde se cuida todos os dias.
Diversos fatores ambientais influenciam a saúde da população. Por isso, somos todos responsáveis por promover ambientes mais saudáveis em casa, no trabalho e na comunidade. Cuidar dos espaços onde vivemos é cuidar da saúde.
Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Nos próximos dias 13 e 14 de agosto será realizada a reunião descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Social. A iniciativa é do deputado Carlos Felipe, com quem vamos conversar agora. Deputado, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo.
Antes de entrar neste assunto, eu conversava aqui com o Lindolfo Cordeiro e o deputado lembrou que o projeto de aproveitamento da água dos condicionadores de ar da Assembleia é de sua autoria, deputado, né?
Exatamente. A casa tem vários projetos de lei que tornam ela uma casa diferenciada em relação ao respeito ao meio ambiente e é um futuro sustentável da humanidade. Um deles é a reutilização da água. Outros é que a construção de futuros prédios do Estado, eles possam reaproveitar não só isso, mas também possam contar com um sistema de cisterna, com todo o sistema respeitando os padrões de sustentabilidade. Esse também foi um projeto aprovado nessa casa, não foi por mim, mas não lembro qual foi o deputado, dos canudos de plástico. Então a casa, ela vem avançando muito nesse sentido. Até porque muitas cidades do Brasil e alguns estados têm avançado nesse sentido. Realmente a gente não vê, diante do que nós estamos vivendo, sobretudo no oceano, né, a quantidade imensa de matéria plástica que está sendo produzida e provocando um dano significativo, não só no sistema de rede de esgoto, enchentes, mas também na vida marinha, né, com os microfragmentos de plástico nos peixes e as pessoas depois ingerindo esses peixes, né, há uma necessidade realmente de se ver isso com muita responsabilidade social, e existem muitas alternativas boas no sentido dessa substituição. Espero que as cidades também comecem a fazer isso. essa proposta de também dos restaurantes, né? A gente vê o, existe o canudo comestível, existe o de papel, existe o, um biodegradável, existe o de metal, existe a pessoa usar o copo mesmo. Acho que o próprio copo descartável também é uma coisa que tem que ser muito discutida também hoje.
O deputado Carlos Felipe está
para ser mais justo, esse projeto dos canudos foi do deputado Marcos Sobreiro. Eu fiz o do projeto da reutilização da água e ele do, dos canudos.
Deputado Carlos Felipe está aqui para falar na descentralização do Conselho Nacional de Assistência Social, que acontece nos dias 13 e 14 de agosto. Explique isso, deputado, para nós.
Na verdade, a gente tem se envolvido muito, Marcelo, nessa luta do fortalecimento da assistência social no Brasil. Nós estamos criando aqui a frente da assistência social nessa casa. Vai ser nesse período, vai ser criada essa frente, que na verdade é uma frente que também defende a seguridade, né? Como você sabe, a seguridade é um tripé, é previdência, assistência e a saúde, mas assistência é aquela área da sociedade legalmente constituída através de ministérios, secretarias, que faz o maior papel no sentido de atender e corrigir as grandes situações sociais que nós temos, né? Sobretudo a essa desigualdade social, que é um afronto ao nosso país, e que ela que intervém nos mais diversos setores. A assistência social é onde trabalha-se o CRAS, é onde trabalha-se o CREAS, é onde se trabalha as políticas sociais de inclusão, né? Social, de correção de desigualdade social. E, ultimamente, elas vêm sofrendo muito. Deixaram de ser o Ministério de Desenvolvimento Social, perderam força em termos de recursos, tiveram recursos congelados há 3 anos. Isso fez com que o Brasil voltasse de novo a aumentar aquela quantidade de miseráveis, né? E é uma política, não é uma política de como aquela política assistencialista clássica, não. É uma política de promoção. Porque quando você faz um Pronatec, que é um curso para treinar um cara para ser bombeiro hidráulico, ele hoje está numa Bolsa Família. Mas ele é recrutado para fazer um treinamento do Pronatec. Ele sai de lá como um encanador, como um eletricista. E muitos deles vão saindo desse processo. Então, é um sistema que também tem um papel muito importante, porque nós não vamos ter um país justo, um país tranquilo, um país sem crime, um país desenvolvido com tanta miséria, com tanta fome, com tanta desigualdade social. O grande problema do ultra-radical neoliberalismo é esse. É porque deixa o sistema muito aberto e você concentra demais ainda. E você tem um bolsão de miséria muito grande. Então, todo o fortalecimento das políticas da assistência, elas vão proporcionar um futuro de um país mais justo, mais digno, mais humano. Que a gente possa andar pelas ruas e não ser, por mais polícia que se coloque, se você tiver um país miserável, você está sob o risco, né, de violência, independente da violência, da justiça social, de fato. Então, na verdade, essa política é para discutir a descentralização, porque ultimamente o governo vem centralizando também muitas ações do Conselho. O governo vem mudando o sistema dos conselhos a nível nacional, certo? E é um entendimento que esses conselhos eles são um sistema de democracia. São sistemas que permitem à sociedade, de uma forma organizada, juntamente com o executivo, a discutir os problemas da assistência. Então, a luta é para a descentralização e fortalecimento, né, da sociedade, no sentido de intervir com seu posicionamento também dentro do executivo.
Deputado Carlos Felipe, a reunião descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Social vai acontecer aqui no auditório João Frederico Ferreira Gomes. Pergunto, quem foi convidado para esse encontro?
No estado de Ceará e no Brasil, a assistência é muito organizada. Então, essas pessoas que compõem o Conselho, que trouxeram recentemente aqui o Flávio Dino para discutir Seguridade Social, eles têm uma articulação juntamente com todos os secretários municipal da assistência social do Brasil, do Ceará, né? E tem também uma relação com os conselheiros estaduais, nacionais e todas as pessoas que trabalham com assistência, na luta da assistência. Então, a gente, esse conselho, esse momento está sendo solicitado por esse conselho. Nós fomos o deputado que, por ter uma atividade muito forte nessa ação, fomos a pessoa que foi solicitando essa conferência, essa reunião descentralizada, e nós estamos apoiando, estamos acompanhando, e durante esse processo dessa reunião do Conselho, nós estaremos lançando a frente da seguridade, a frente da defesa da assistência social, que é uma frente antiga que está se formando no Brasil todo para defender e fortalecer a assistência social.
Deputado Carlos Felipe, a sua presença aqui trouxe assuntos importantes e interessantes também, além do Conselho Nacional de Assistência Social. O senhor estava aqui quando eu conversava com o Lindolfo Cordeiro, aqui da Assembleia, sobre o aproveitamento da água do ar-condicionado. O senhor disse que é um projeto de sua autoria. Ronaldo César entrou para ajudar também e disse que, no que se refere ao canudo, é...
Marcos Sobreira.
O deputado Marcos Sobreira. E o senhor, fora do ar, me falava na idade de sua...
Na longevidade, minha tia.
Sua tia?
Tia que... Eva, que com 102 anos de idade, quando Sim. eu chego na casa dela, quem faz o café para mim ainda é ela, com 102 anos. Ativa. Eu cheguei lá e pedi um café, e a pessoa que trabalha com ela disse assim, vou fazer isso. Não, quem faz pro meu sobrinho sou eu mesma. Com 102 anos de idade.
Em plena forma?
Em plena forma, atividade.
Conversando,
ativa. Ainda tomando conta do canteiro do jardim da casa dela. Plantando a própria cebola e o próprio coentro.
O senhor entrou aqui e já está em todos os assuntos praticamente de hoje. Nós vamos conversar logo mais com o assessor jurídico do DECOM, Ismael Braz. É sobre um colchão mágico. O senhor ouviu falar nisso? Diz que estão aí oferecendo aos idosos, tomara que não telefone para mim oferecendo não, um colchão milagroso, um colchão que trata artrite, artrose e doenças respiratórias. E o DECOM, que é um órgão de defesa do consumidor, o senhor sabe, tem recebido denúncias sobre esse assunto. O senhor ouviu falar em colchão milagroso?
Na verdade, nós temos. Eu sou médico, né? É claro que na medicina a gente tem colchões que são próprios para quem está na cama, né? Começou com colchão d'água, depois veio o colchão da caixa de ovo, hoje tem o colchão pneumático elétrico, né? Mas esse milagroso aí, eles provam, eles fazem verdadeiros milagres para o paciente. Mas o milagroso como um todo, assim, com certeza tem muita propaganda enganosa, ludibriando idosos aí afora. E é importante que o pessoal tenha cuidado, compreendo que existem colchões com melhor qualidade, que podem ofertar alguns colchões elétricos que eles fazem massagem nas pessoas, que dão mais conforto, que podem induzir o sono, mas essa coisa milagrosa aí, eu acho que existe um exagero nessa propaganda, e a gente sabe que muitas vezes, nem é todo mundo que chega com a idade da tia Eva, com 102 anos, com tanta... Tenho certeza que ela não compra esse colchão, né, fiado, mas tem muito aí que, coitado, pode querer comprar, é importante que tenha esse momento aqui para o pessoal ficar atento, né?
Deputado e médico Carlos Felipe, eu tive uns problemas aí, eu estou com medo que me aconselhe colchão milagroso. Já acabo de ouvir um médico e vou ouvir também logo mais o DECOM, doutor Ismael Braz, que faz um alerta do órgão sobre o golpe do colchão milagroso.
Mais um golpe, né?
Mais um.
Um abraço, foi um prazer estar aqui hoje. Fique com Deus.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler,
o professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
com sua conta,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas não digo, meu amigo, o que pode acontecer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
A
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Trabalhadores dos Correios no Ceará decidem não aderir à greve. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da Sala Diz e Assá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Após reunião com trabalhadores dos Correios na noite desta quarta-feira em Fortaleza, o Sindicato dos Trabalhadores em Correios, Telégrafos e Similares do Estado do Ceará informou que resolveu prorrogar as negociações no Tribunal Superior do Trabalho até o final do mês de agosto. Sendo assim, está descartada, pelo menos pelos próximos 30 dias, a adesão à paralisação da categoria de trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado. Entre outras pautas, a Assembleia decidiu votar pela rejeição da proposta de retiradas de direitos e reajuste de 0,8% no salário e benefícios. Decidiu ainda manter e intensificar a mobilização da categoria. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje recebendo o assessor jurídico do DECOM, doutor Ismael Braz. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos.
Doutor Ismael, há pouco eu falando aqui com o deputado Carlos Felipe, toquei nesse assunto do colchão milagroso, que é o tema para nós aqui no Direito do Consumidor com o senhor. E ele confirmou realmente que esse colchão milagroso é uma fraude. É realmente é fraudulento o colchão milagroso que estão anunciando para os mais idosos?
Anacélio, quando o vendedor, representante da empresa, vai até a casa do consumidor e faz uma oferta, e descumpre essa oferta, consequentemente isso é um golpe, né, um crime contra o consumidor, porque geralmente é descumprida essa oferta. Como é que acontece esse golpe desse colchão? O vendedor, ele vai até a casa do consumidor, geralmente são pessoas idosas, e persuade o consumidor a adquirir esse colchão, informando que auxilia em tratamento de várias doenças, como artrite, artrose, doenças respiratórias, dentre outras. E, além disso, ele informa que é um preço, e na hora que o consumidor recebe o contrato, né, recebe a cobrança, foi um preço totalmente diferente daquela da oferta inicial. Muitas vezes chegam a o preço do colchão chega a ser mais de R$10 mil.
Doutor Ismael, embora tenha aparecido agora esta informação, pelo menos para nós soubemos que o DECOM recebe denúncias sobre esse caso desde 2016?
Exatamente, Nacélio. Nós recebemos as denúncias em 2016, voltamos a receber agora recentemente, foi por isso que nós publicizamos essa alerta, né, aos consumidores para não adquirir. Inclusive, primordial é ao consumidor ficar atento a não receber qualquer pessoa na sua residência, Porque muitas vezes não é chegar a não ser nem vendedor, nem representante de uma empresa. Então, o consumidor, tanto da capital como também do interior do estado, depois que nós soltamos essa alerta, verificamos que muitos consumidores do interior do estado sofreram esse golpe e não chegaram a registrar a reclamação. Então, assim, a gente sempre deixa esse alerta ao consumidor a tomar cuidado para receber, ao receber pessoas na sua residência, ao receber ligações de desconhecida, a não informar seus dados pessoais para essas pessoas, porque muitas vezes isso chega a ser um golpe.
Doutor Ismael Braz, muito obrigado, hein? Bom dia para o senhor.
Bom dia a todos.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
As atividades da Assembleia Legislativa do Ceará serão retomadas hoje com o fim do recesso parlamentar.
Entrevista.
Vamos saber detalhes com o diretor do Departamento Legislativo, doutor Carlos Alberto Aragão. Doutor Carlos Alberto, que prazer recebê-lo aqui nesta volta do recesso, né?
Bom dia, Nacélio. Bom dia, Vídeos da FM Assembleia.
Qual a pauta das atividades da casa?
Bom, Nacélio, nós, como você bem frisou, nós estamos reiniciando a sessão legislativa já com o segundo período, né? Que esse período agora vai do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. E nós já tivemos um primeiro semestre bastante movimentado, muitos debates, matérias importantíssimas, interesse do cidadão do nosso estado. E nós temos nesse segundo semestre duas matérias que são também de grande importância, que é exatamente o plano plurianual, que chega à casa e deve ser lido já no dia 1º de outubro, caso seja um dia de sessão. E também nós temos a lei orçamentária anual, que deverá chegar à casa até o dia 15 de outubro, para que a Assembleia possa, nesse segundo período, analisar essas matérias, e sempre frisando, né, que a casa só entra de recesso no primeiro semestre, quando vota a lei de diretrizes orçamentárias. No segundo semestre, Esse ano é atípico, por quê? Porque o plano plurianual tramita apenas no primeiro ano legislativo, ou seja, na primeira sessão legislativa, onde o governador do estado encaminha para casa todas as suas metas e ações que ele vai ter durante esses 4 anos à frente do governo do estado. Então, são duas matérias importantíssimas para que nós tenhamos já um semestre bastante movimentado, além daquelas outras matérias que são encaminhadas à Assembleia, matérias de interesse dos deputados também, e assuntos atinentes à vida cotidiana do cidadão do estado.
Doutor Carlos Alberto Aragão, o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia Legislativa do Ceará. Doutor Carlos Alberto, neste segundo semestre, o parlamento terá mais ritmo nos trabalhos?
Ah, com certeza, né? O primeiro semestre, nós tivemos aí uma renovação na ordem de 25% a 30% dos parlamentares. Há uma adequação desse início de mandato. Muitas matérias foram apresentadas, mais de 650 proposições de autoria de deputados foram apresentadas. Então, aos poucos, durante o primeiro semestre, algumas dessas matérias foram deliberadas. No segundo semestre também, há uma tendência de que se possa ampliar ainda mais essa apreciação no âmbito das comissões técnicas, que já tiveram um trabalho muito grande, né? E possamos, nesse segundo semestre, já fazer a votação de muito dessa matéria. Agora, frisando, né, Marcelo, às vezes algumas matérias, elas têm, para determinados, por exemplo, equipamentos públicos, nós temos 2, 3, 4 autorias, né? Então, isso faz com que haja, através principalmente da liderança do governo, um trabalho maior em procurar um entendimento com os parlamentares. Às vezes existem projetos que já há uma conexão no seu teor e no seu objeto. Então, o líder do governo, certamente, e os relatores que conversam com os deputados para que possamos chegar num denominador comum e essas matérias virem à votação durante todo esse segundo semestre.
E como é que vai o trabalho da comissão no novo regimento interno?
Bom, o deputado Aldir, que deve marcar já para a próxima semana a primeira reunião desse segundo semestre, os trabalhos estão ainda contentos. O deputado Aldir tem frisado que quer entregar já o trabalho juntamente com os demais parlamentares, o relator, que é o deputado Daniel Oliveira, membro da mesa diretora, até o final do mês de setembro, para que a mesa, a partir daí, possa também fazer a sua análise, né, e encaminhar esse projeto para a votação no plenário, né? Nós temos, como eu frisei, nós temos esse segundo semestre, até porque é interessante que nós possamos ter esse tempo hábil para votar até o final, porque o regimento estabelece que alterações no regimento interno, se tiver a maioria absoluta, elas passam a valer já na sessão legislativa, né? Então não é interessante que nós possamos votar essa atualização e mudar as regras do processo legislativo já no mesmo ano, né? Então é para que o cidadão possa ter conhecimento que os trabalhos estão sendo feitos criteriosamente para que nós possamos até no final desse ano legislativo, que é o dia 22 de dezembro, a casa e a mesa diretora já apresentar, e o plenário também, até porque a matéria, quando vem da mesa, é lida no expediente, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde é designado um relator também, para que depois dessa apreciação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que a matéria sobre o regimento interno, elas passam somente na Comissão de Constituição e Justiça, venha para a votação e discussão ampla no plenário. Então, temos tranquilidade em relação a isso durante esse segundo semestre.
Doutor Carlos Alberto Aragão, pela sua experiência, o senhor acredita em muitas modificações no novo regimento?
Tem. Nós temos uma parte que é básica, né? A parte do regimento interno, dentro do processo legislativo, que ela é praticada em todo o país, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que todas as suas casas, as câmaras municipais, têm os seus regimentos internos que norteiam os seus trabalhos. Algumas situações são pontuais, né, que precisam ser definidas pelos deputados. Houve, na última legislatura, alguns questionamentos, ou seja, dúvidas regimentais sobre a aplicabilidade de alguns dispositivos que lá constam. Então é interessante que nós possamos aprimorar e clarear esses pontos que são objetos de dúvida em relação à sua aplicação. O deputado Aldico tem frisado muito bem que quer deixar um documento para mais 20 anos ou um pouco mais, né? Nós temos que modernizar em relação a um tópico para que o cidadão tenha conhecimento, para que a gente possa convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa, nós temos que publicar em jornais do Estado, né? É uma exigência que hoje nós podemos dar comunicação através do... A casa hoje tem seus meios de comunicação, nós temos a TV, nós temos o rádio, nós temos Instagram, nós temos Facebook, né? O WhatsApp hoje é um meio fácil de comunicação também com os parlamentares. Às vezes nós mandamos as comunicações das pautas, é publicado no site da Assembleia Legislativa, mandamos por e-mail para os deputados também. Então, essas modernizações, elas têm que estar no regimento interno para que nós possamos atualizar e modernizar a sua aplicabilidade.
Doutor Carlos Alberto, eu digo sempre que a Assembleia Legislativa, eu repito muito isso, é um dos poderes mais transparentes que existe. Ninguém pode negar que não tomou conhecimento. O senhor citou todos os órgãos de comunicação social que nós temos. Então, a Assembleia, de fato, não esconde nada de ninguém.
Não, o Poder Legislativo é isso, ele é transparente, né? O Poder Legislativo, ele já diz, ele representa a representação popular, né? Aqueles deputados que chegam aqui vêm mediante uma outorga, quando o cidadão comparece às urnas, vota nesse deputado acreditando no seu trabalho, exatamente que ele vai produzir uma legislação que venha de encontro a esse cidadão. Lógico, há discordâncias, o parlamento é isso, né? Mas em todo mundo, na nossa própria Constituição, com certeza o Poder Legislativo, ele é o mais transparente e mais importante para o cidadão. É importante que nós possamos valorizar ainda mais o legislativo, não só na esfera municipal, estadual, como federal também, porque é lá, é nessa instância aqui que nós vamos garantir os direitos do cidadão, não só do nosso município, do estado, como da federação como um todo.
O senhor falou na Constituição Estadual, está sendo preparado aí um trabalho para solenizar os anos que temos de Constituição Estadual.
Isso. Nós tivemos 30 anos de Constituição do Estado, né? 89. Também nós temos já 10 anos da atualização que foi feita em 2009 também. Então, com certeza, a Casa deverá fazer um grande evento, né? Para nós possamos comemorar a Constituição cidadã. É importante.
Certo.
E devemos ainda, mais do que nunca, preservar os direitos que estão impostos na Carta Federal, na Carta Estadual, notadamente aos direito à educação, ao meio ambiente, à proteção ao cidadão como um todo, que isso é que vai fazer com que uma nação progrida e, acima de tudo, na sério, conclamar que haja uma união maior entre as pessoas.
E para mim vai ser importante e honroso, porque eu fui o primeiro secretário da Constituinte em 1987, não?
Com certeza. Então, acho que, como disse, é um momento marcante, foi um momento marcante para a vida do país, um momento marcante para a vida do Estado, esse mandamento constitucional, do qual todos nós devemos respeitar e segui-lo.
Doutor Carlos Alberto, foi um prazer ouvi-lo aqui. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Anacélio. Bom dia, ouvintes.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, Fortaleza recebe hoje, dia 1º, amanhã dia 2, dia 3 de agosto, nomes renomados da área da otorrinolaringologia para o 15º Congresso Norte e Nordeste de Otorrinolaringologia. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. André Alencar, ele que é otorrinolaringologista, vai falar sobre a programação do encontro. Bom dia, doutor André.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Hoje a Fortaleza tem um prazer de sediar o Congresso Norte-Nordeste de Otorrinolaringologia, que é um congresso muito importante para a otorrinolaringologia do Estado e muito importante para a otorrinolaringologia do Norte-Nordeste, já que não existe uma sociedade formada, uma sociedade Norte-Nordeste formalizada. Existe um grupo de amigos, de cientistas, de professores que resolvem sempre se reunir e promover esse congresso Norte-Nordeste. É a segunda vez que Fortaleza sedia esse congresso e durante esses 3 dias a gente vai discutir os diversos temas da área da otorrinolaringologia com uma grade que vai desde temas básicos até temas mais avançados. E a gente está contemplando todas as áreas de atuação da otorrinolaringologia. A rinologia, a laringologia, a otologia, a otoneurologia, os distúrbios do sono, a plástica facial, que é as rinoplastias, otoplastias, e assuntos relacionados à telemedicina, finanças na área médica, educação continuada em medicina. Então está um tema bem amplo. Teremos uma abertura agora feita pelo nosso colega Elias Leite, otorrinolaringologista de formação e atualmente presidente da Unimed, que tem uma excelência na área de atendimento, já conhecida nacionalmente e internacionalmente, vai proferir uma palestra agora sobre excelência no atendimento. Então nós estamos com uma gama de assuntos diversos nesse congresso, bem interessantes, inclusive com um convidado internacional que vai fazer uma palestra via teleconferência, que é o Dr. Daniel Lee, um médico americano, atualmente o Papa da cirurgia otológica videoendoscópica. Então, assim, realmente fizemos uma grade com muito carinho, com muito esforço e que eu tenho certeza que será um grande sucesso.
Onde acontece o congresso?
Está acontecendo na Faculdade Cristos, ali no Parque do Cocó, que nos cedeu espaço sem nenhum ônus. A gente agradece muito a instituição. E está começando agora, nesse exato momento, a abertura, que teremos atividade hoje durante todo o dia, amanhã durante todo o dia e sábado no período da manhã.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. André Alencar, otorrinolaringologista, falando do 15º Congresso Norte-Nordeste de Otorrinolaringologia, que acontece aqui em Fortaleza, na Faculdade Unicris, nos dias que começa hoje, dia 1º, e vai até o dia 3 de agosto. Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 3 de maio, 5 projetos de lei, sendo um da deputada Aderlânia Noronha, 2 do deputado Niso Costa, 1 do deputado Leonardo Pinheiro e 1 do deputado Evandro Leitão. Também serão lidos 5 projetos de indicação, 1 do deputado Bruno Pedrosa, 2 do deputado Aldir Mota e 2 do deputado Apóstolo Luiz Henrique. Serão lidas ainda 2 correspondências, uma de autoria da deputada Fernanda Pessoa e uma do deputado Tony Brito, que indica o deputado Tony Brito e o deputado Vitor Valim como líder e vice-líder, respectivamente, da bancada do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Romeu Aldighieri, Marcos Sobreira, que cedeu o tempo para o deputado Salmito, Heitor Ferrer, Niso Costa, Salmito, e no sexto tempo será ocupado pelo deputado delegado Cavalcante. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Carlos Felipe e Sérgio Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre trabalhadores dos Correios do Ceará decidem não aderir à greve. Outros destaques. Ouvidoria com ouvidora da Secretaria de Turismo do Ceará, Maria do Socorro Araújo. Nós ouvimos a chefe do Banco de Leite da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Janaíla Landim. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marli Falcão.
Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Vida e qualidade com o chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa, Lindolfo Cordeiro. Recebemos aqui no programa o deputado estadual, Dr. Carlos Felipe. O diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, também esteve neste programa. No quadro Direitos do Consumidor, assessor jurídico do DECON, Dr. Ismael Braz. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou o Dr. André Alencar, otorrinolaringologista, e também falou sobre a sessão de logo mais, a sessão que reabre os trabalhos da Assembleia após o recesso do meio do ano. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.